no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de agosto de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Lei consolida regras para o transporte rodoviário de cargas no país.
E estabelece o pagamento do piso mínimo do frete a motoristas. Gabriela Noronha.
A lei estabelece prazo de até 30 dias úteis para o pagamento do frete. Também estão previstas punições mais duras para empresas que contratarem fretes abaixo do piso mínimo.
Educação.
Desempenho de mais de 30 milhões de estudantes brasileiros passa por avaliação.
Divulgados os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Jéssica Gonçalves.
O IDEB permite acompanhar o desenvolvimento da educação básica brasileira. Os dados indicam a evolução da aprendizagem e a estrutura da rede de ensino.
E professores podem participar do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático.
Eles vão ajudar a escolher as obras que irão para as salas de aula da Rede Pública de Ensino. Luciana Colares de Holanda.
Hoje são cerca de 20 mil profissionais cadastrados e os avaliadores são capacitados para atuar na avaliação das obras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Agora é lei. Estão em vigor novas regras para o frete dos caminhoneiros.
A lei trata do pagamento mínimo pelo transporte e medidas de fiscalização e punição em caso de não cumprimento.
A nova lei consolida regras para o transporte rodoviário de cargas no país e estabelece o pagamento do piso mínimo do frete a motoristas, com metodologia de cálculo pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, falou sobre a medida.
O piso do frete é o valor mínimo que um caminhoneiro, sobretudo um caminhoneiro autônomo, que trabalha para levar mercadorias e abastecer o povo brasileiro nos quatro cantos, é um valor mínimo que ele tem que receber por frete, por viagem que ele faz, por entrega que ele faz.
A lei estabelece ainda prazo de até 30 dias úteis para o pagamento do frete, além da atualização da tabela a cada 6 meses. Também estão previstas punições mais duras para empresas que contratarem fretes abaixo do piso mínimo, com multas que podem chegar a R$1 milhão. E para que seja cumprido o piso, o texto determina a obrigatoriedade da apresentação do Código Identificador da Operação de Transporte, CIOT, antes do caminhão iniciar a viagem, o que também impacta na fiscalização, como explica o ministro dos Transportes, George Santoro.
O CIOT também é um mecanismo de combate ao comércio ilegal de mercadorias, ao comércio feito sem nota fiscal. Ele vincula todo o transporte de mercadorias aos documentos eletrônicos fiscais.
Originalmente publicado como medida provisória, o texto passou por uma série de mudanças no Congresso Nacional, sendo aprovado no Senado em julho deste ano. Com a sanção, o texto vira uma regra permanente. Reportagem Gabriela Noronha.
O desempenho de mais de 30 milhões de estudantes brasileiros passou por uma nova avaliação de aprendizagem.
Foram divulgados hoje os dados mais recentes do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e também as médias em português e matemática do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
Os índices consideram os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio na rede pública e privada.
O resultado foi anunciado pelo Ministério da Educação. Confira os detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Para calcular o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o MEC utiliza as taxas de aprovação coletadas pelo censo escolar, junto com o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O IDEB permite acompanhar o desenvolvimento da educação básica brasileira. O cálculo é feito por meio de uma escala que vai de 0 a 10. O índice dos anos iniciais do ensino fundamental passou de 6 em 2023 para 6,3 em 2025. Na rede pública, a pontuação foi de 5,7 para 6,1 em 2 anos. Para os anos finais do ensino fundamental, o IDEB nacional subiu de 5 para 5,3. Na rede pública, o indicador alcançou pontuação 5, contra 4,7 em 2023. No ensino médio, o IDEB passou de 4,3 para 4,5. Os dados indicam a evolução da aprendizagem e a estrutura da rede de ensino, que atende mais de 30 milhões de estudantes em todo o território nacional. Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os resultados apontam qual deve ser a prioridade daqui para frente.
Toda a estratégia do Ministério da Educação, que é demanda do Plano Nacional de Educação aprovado em abril deste ano, é que a gente tenha um foco especial na aprendizagem.
Já o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é aplicado a cada 2 anos para medir o desempenho de estudantes da educação básica por meio de testes e questionários. Em uma escala que vai de 0 a 500, no 5º ano do ensino fundamental, a nota em português passou de 207 para 215 pontos. Em matemática, de 218 para 227. Já no 3º ano do ensino médio, em português, o resultado foi de 269 para 272. Em matemática, de 263 para 268. Em 2025, foram avaliados quase 6 milhões de alunos em mais de 70 mil escolas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Estudantes que participam do processo seletivo do ProUni, o Programa Universidade para Todos, podem conferir o resultado da segunda chamada.
O prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição começou hoje e vai até sexta-feira da próxima semana, dia 14.
A documentação exigida para essa comprovação deve ser apresentada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.
O resultado pode ser acessado pelo portal Acesso Único ao Ensino Superior, em acessounico.mec.
O Ministério da Educação chama professores e especialistas de todas as regiões do Brasil para participar do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático.
O programa é responsável pela distribuição de livros para estudantes e professores da rede pública de ensino. As obras são renovadas a cada 4 anos.
Confira na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Professores e especialistas de todo o país podem participar da escolha dos livros que vão para as salas de aula da rede pública de ensino. Estão abertas as inscrições para o Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD. Os selecionados vão avaliar as obras inscritas nos editais do PNLD Atos Finais, voltado às obras didáticas, e do PNLD Literário Equidade, destinado às obras literárias. Nessa etapa da seleção, terão prioridade professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física e língua estrangeira, pedagogos e profissionais formados em letras, com foco em literatura e formação de leitores, também terão preferência. De acordo com Anita Stefani, diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, hoje são cerca de 20 mil profissionais cadastrados. O banco é atualizado constantemente e os avaliadores são capacitados para atuar na avaliação das obras.
Essa capacitação busca garantir que todos os participantes utilizem os mesmos referenciais durante a análise e utilizem, né, de uma forma correta as fichas de avaliação, contribuindo para a qualidade técnica.
A participação no Banco de Avaliadores do PNLD é voluntária e gratuita. E a diretora de apoio à gestão educacional, Anita Stefani, explica que os profissionais selecionados no processo de avaliação pedagógica têm acesso a diferentes oportunidades de aprimoramento e reconhecimento.
Ao avaliarem as obras, eles estão também se formando como analistas de materiais didáticos e críticos em conteúdos, seja para a elaboração de materiais para os seus estudantes, quanto para a aplicação dessas obras didáticas na sala de aula.
Para se inscrever, basta acessar a página da plataforma de avaliação pedagógica do PNLD no endereço PNLD-avaliação.mec.gov.br e preencher as informações de perfil profissional. é preciso ter diploma de licenciatura plena ou de magistério reconhecido pelo Ministério da Educação e concluir um curso obrigatório disponível na própria plataforma. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E atenção para os prazos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2026.
Os inscritos para os cursos de bacharelado e tecnologia que tiveram o pedido de atendimento especializado negado podem recorrer da decisão até sexta-feira, dia 7 de agosto.
O recurso deve ser enviado pelo sistema ENAD, com a documentação que comprove a necessidade de atendimento, conforme as regras do edital. O resultado da análise será divulgado em 14 de agosto.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos específicos para realizar o exame.
As provas do ENAD 2026 para os cursos de bacharelado e tecnologia serão aplicadas no dia 29 de novembro.
O Serviço Geológico do Brasil faz o monitoramento das bacias hidrográficas brasileiras. Isso quer dizer que ele monitora a subida e descida dos principais rios do país.
O trabalho ajuda na agricultura, previne situações trágicas relacionadas a enchentes e orienta prefeituras em situações de seca, por exemplo.
Este ano, o Serviço Geológico do Brasil também faz parte do grupo de órgãos federais que está atuando no painel do El Niño e vem acompanhando e divulgando boletins sobre os impactos do fenômeno climático.
Sobre tudo isso, nós conversamos mais cedo com a chefe do Departamento de Hidrologia do SGB, Andréa Germano. Acompanhe. Doutora Andréa, bem-vinda à Voz do Brasil. É um prazer ter a senhora conosco aqui. Vamos falar então de El Niño, né? O Serviço Geológico do Brasil divulgou algumas previsões para as principais bacias hidrográficas do país para os próximos 3 meses. E aí eu queria começar então falando por região, começando aí pela região norte e, né, Amazônia. Os principais rios, pelo que eu já dei uma olhadinha, ainda estão nos níveis normais, mas já em situação de vazante. O que a gente pode esperar para os próximos 3 meses?
Muito obrigada pelo espaço. O Serviço Geológico do Brasil agradece. O Serviço Geológico do Brasil é uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia. E realmente a gente faz esse acompanhamento dos rios e monitoramento dos rios há 57 anos. Cobertura de toda a rede hidrometeorológica nacional e monitoramento de níveis de rios e volume de chuvas. A região norte hoje está nesse período, como você falou, já de vazante, né? Na sua normalidade, em todos os rios, na sua normalidade. E assim, o que preocupa é esse atraso do início das chuvas. Isso pode prejudicar aí a vazante, no caso, não ser mais crítica, né? Então, assim, esse atraso, o período de chuvas, realmente é hoje a nossa preocupação. Mas, por enquanto, na sua normalidade. A gente faz simulações, né, para caso não chova, caso chova. Então, a gente vai tendo esse acompanhamento diariamente, num cenário de 3 meses, para poder também ter providências, a Defesa Civil tomar providências logísticas para as ações do norte.
Quer dizer assim, se a gente já está com os rios em vazante e as chuvas atrasaram, a gente pode ter uma baixa mais acentuada, é isso?
Exatamente, essa é a grande preocupação.
E no Nordeste há um alerta sobre os níveis dos reservatórios, né?
Exatamente. O SGB, ele acompanha junto com a Agência Nacional de Águas os reservatórios, né, através do sistema de acompanhamento dos reservatórios do Nordeste, também dos 9 estados do Nordeste, também em Minas Gerais. Mas a situação hoje, 5 de agosto, é de normalidade também, 50%, 51% da sua capacidade, né? Então a gente está mantendo esse percentual desde abril. Então ainda não é uma preocupação a região Nordeste.
Muito bem, então vamos falar agora de Sul, onde o El Niño talvez seja a região onde talvez a gente já esteja sentindo essa questão do El Niño de maneira mais intensa, né, mais acentuada. Já há problemas de cheias e transbordamentos. Como é que deve ser o próximo trimestre por lá, onde o alerta é maior?
E como você falou, né, a previsão de chuvas acima da média do El Niño pode elevar muito os rios, já materializado agora no mês de julho. Tivemos muitas inundações. Para você ter uma ideia, mês de julho, no Sul, na região do Rio Grande do Sul, em média, chover 130 milímetros. A gente teve localidades com 430 milímetros, provocando, então, grandes impactos aí de inundação. E a preocupação, geralmente, é essa, de o solo já está muito úmido e ainda esse aumento das chuvas na região sul poder causar mais impactos de inundações na região sul.
Agora, no Cerrado e Pantanal, André, onde já costumamos ter seca nesse período, o que esperar para as bacias desses biomas?
Então, no Cerrado, na região sudeste, em termos de chuva, os modelos meteorológicos, que é nosso serviço geológico, a gente não trabalha com meteorologia, né? A gente usa a meteorologia para poder explicar a hidrologia. Mas os modelos de meteorologia estão muito discrepantes, vamos dizer assim. O que a gente entende agora nesse momento, não dá para falar do cenário de chuva, mas nesse momento que realmente as temperaturas já estão muito elevadas, aí sim a preocupação é mais para a questão de incêndios florestais. Então, monitoramento de rios, ainda estamos na normalidade para
tudo indicando ainda que Cerrado e Pantanal, em termos de águas, devem ficar ainda dentro da normalidade.
É, estamos já desde 2020, assim, com uma tendência de depreciação da capacidade dos rios na região do Pantanal, principalmente. Então, assim, na normalidade, já não digo que a gente já vem vivendo muito tempo isso. Então, mas não vai ser mais crítico ou menos crítico este ano especificamente.
É, quando a gente fala, então, de mudanças climáticas, é disso que a gente fala, né? A gente vai observando uma mudança no comportamento natural, no comportamento da natureza ao longo do tempo, né? Não é só no trimestre, não é só no ano. Perfeito. Como a senhora disse, já vem Perfeito. Desde 2020.
Perfeito, né? A gente não tem mais um Pantanal, uma região alagada há muitos anos. Então, isso realmente é um mudanças climáticas, não só o efeito de El Niño também, né? Então, sendo uma mudança climática que a gente vem evidenciando, principalmente nessa região.
Agora, doutora Andréia, como é que funciona esse monitoramento do Serviço Geológico do Brasil? Conta para o nosso ouvinte um pouco mais sobre como é esse trabalho.
O Serviço Geológico é o grande parceiro no campo e no escritório para fazer esse monitoramento, né? Além desse trabalho contínuo de monitoramento, de saber essas séries hidrológicas de longo período que nós monitoramos, a gente tem um serviço desde a década de 80, daí de realizar previsões hidrológicas, não só o momento atual, mas essas previsões hidrológicas, né, futuras. Começamos aí com bacias como Pantanal, Amazonas e o Rio Doce, que são bacias mais lentas, mas depois dos desastres, como a gente chama aí nos anos de 2011, 2012, 2013, a gente começou a fazer sistemas de previsão hidrológica em bacias mais rápidas e também com o advento também de todo um monitoramento automático muito mais especializado, né? Então, assim, o que a gente faz? Além desse monitoramento do campo, a gente no escritório recebe essas informações automáticas que vêm pelos satélites, né? Então, de hora em hora a gente está recebendo o nível dos rios, a quantidade de chuva, e rodamos modelos matemáticos, hidráulicos, hidrológicos, para fazer essas previsões. Aí você vai me dizer, então a gente consegue saber com muita antecedência se vai inundar? Depende da região hidrográfica, depende da resposta da bacia hidrográfica. Então, sim, há localidades que a gente consegue fazer essa previsão com 75 dias de antecedência, mas outras localidades em bacias mais de alta declividade, com uma menor área de drenagem, com até 4 horas de antecedência. Mas o que permite, no caso de inundações, retirar as famílias, então, sim, permite, a gente salva vidas com esse monitoramento e com esse sistema de previsão hidrológica.
Muito bem, nós conversamos com Andréia Germano, chefe do Departamento de Hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada a vocês. Até logo. Tchau, tchau.
A segurança no abastecimento de água passa também pela recuperação do meio ambiente.
Está aberta uma chamada pública para apoiar projetos de restauração ecológica e soluções voltadas à proteção de mananciais que abastecem grandes centros urbanos.
A chamada foi feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e deverá prever investimentos de 15 milhões e 20 milhões de reais com prazo de execução de até 48 meses.
As ações devem ter foco em restauração ecológica e em soluções baseadas baseadas na natureza para combater a escassez de água nas regiões metropolitanas, como explica o superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri.
As propostas enviadas devem incluir ações de restauração ecológico-produtiva utilizando vegetação nativa, em áreas estratégicas para proteção dos recursos hídricos, incluindo nascentes, margens de rios e outras áreas relevantes para a conservação dos mananciais.
Os projetos deverão contemplar regiões do Distrito Federal e entorno, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Mariana Dias Vilas Boas, pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, fala sobre a importância da recuperação e preservação de mananciais que abastecem grandes cidades.
Com a ampliação da vegetação, a gente vai ter uma maior taxa de infiltração, esses aquíferos vão ter mais água, vai chegar mais água também nos rios através desses afloramentos das nascentes. Então, os projetos de recuperação, eles são projetos importantíssimos e têm uma relação direta com a segurança hídrica nas grandes cidades. E reduz as consequências de inundação, eu aumento a recarga dos aquíferos.
A chamada pública está aberta até o dia 9 de setembro e pode ser consultada no site do BNDES.
O Brasil assumiu a presidência pro tempore da Aliança para a Segurança, a Justiça e o Desenvolvimento.
A entidade reúne países da América Latina e Caribe.
Na reunião de cúpula em Brasília, o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou US$ 4 bilhões para as ações integradas de combate ao crime organizado na região.
A América Latina concentra 8% da população mundial e é responsável por um terço dos homicídios ocorridos no mundo, de acordo com dados da Polícia Internacional. Esses números levaram à criação da Aliança para a Segurança, a Justiça e o Desenvolvimento, composta por 23 países e 14 instituições, como a Interpol. Um encontro em Brasília discute estratégias de prevenção e combate ao crime organizado na América Latina e Caribe. No primeiro ano de atuação da Aliança no combate ao crime organizado, foram destinados US$ 1 bilhão e 400 milhões, o que corresponde a 60% dos recursos previstos para os três primeiros anos da iniciativa. A alta demanda dos países membros levou o Banco Interamericano a reavaliar os recursos destinados ao programa, elevando o montante para US$ 4 bilhões. O ministro da Justiça do Brasil, Wellington Lima Silva, fala sobre a importância da aliança.
Nós estamos absolutamente convencidos da necessidade de intensificar essa interlocução com organismos multilaterais, em estabelecer tantas quantas sejam as tratativas, as interlocuções necessárias para aperfeiçoar e aprimorar essa estratégia.
Um protocolo também foi assinado para o repasse de R$ 5 bilhões ao Brasil, que assumiu a presidência pro tempore da Aliança pelos próximos 12 meses. Reportagem Cleide Lopes.
O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, de 14,25% para 14% ao ano.
Em comunicado divulgado hoje, o Copom afirmou que o cenário internacional ainda exige cautela por causa das incertezas sobre os conflitos no Oriente Médio.
A taxa Selic influencia outras taxas de juros no país, como as taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a segurança e a identificação de usuários no portal GovBR. A plataforma reúne mais de 4 mil serviços digitais do governo federal, com cerca de 170 milhões de usuários. A auditoria analisou se as ferramentas de identificação dos cidadãos são seguras e se ajudam a proteger as contas contra fraudes e acessos indevidos. A fiscalização mostra que a baixa inclusão digital favorece o uso de senhas fracas e o compartilhamento de credenciais. Essas práticas aumentam o risco de golpes cibernéticos. O TCU identificou oportunidades de melhoria nos controles de segurança e na gestão de riscos. O objetivo é fortalecer a proteção dos dados dos usuários e aumentar a segurança digital. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal começa a julgar se proibição a jogos de azar é compatível com a Constituição de 1988.
Presidente Lula sanciona projeto de lei que regulamenta relevância para admissão do recurso especial no STJ.
Acordo firmado entre Tribunal Superior Eleitoral e Advocacia Geral da União prevê boas práticas sobre o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar na sessão de hoje se a proibição a jogos de azar é compatível com a Constituição. Após as sustentações orais, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, começou a votar.
Desde 1941, a Lei de Contravenções Penais proíbe a organização e exploração de jogos de azar, punindo os infratores com prisão simples, multa e outras penalidades previstas em lei. Isso inclui o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis.
Os ministros analisam se essa proibição, criada há mais de 80 anos, ainda é compatível com a Constituição Federal de 1988, ou se ela ficou ultrapassada.
Na prática, o Supremo vai decidir se a exploração de jogos de azar deve continuar proibida e punida pela legislação penal brasileira ou se essa proibição é incompatível com a Constituição.
A decisão, porém, não tratará da regulamentação de cassinos ou da exploração comercial dos jogos, temas que devem ser abordados em outras ações que tramitam na Corte.
O julgamento vai continuar na sessão plenária de amanhã.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei que regulamenta a relevância para a admissão do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.
O projeto foi convertido na Lei 15.484 de 2026. Fátima Uchoa.
Com a relevância, segundo o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, o tribunal poderá concentrar esforços nos recursos que tratam de temas com maior impacto para a sociedade.
Não é de uma lei para atender interesses do Superior Tribunal de Justiça, mas da celeridade, da qualidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
A nova lei deve tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e permitir que o STJ concentre a atuação em casos com maior impacto jurídico, econômico, político ou social, que sejam importantes para uniformizar a interpretação da legislação federal, sem limitar o acesso dos brasileiros à justiça.
Tribunal Superior Eleitoral e Advocacia Geral da União assinam um acordo de boas práticas sobre uso da inteligência artificial nas eleições 2026.
O principal produto da parceria é o lançamento de um guia de boas práticas sobre o uso de IA no processo eleitoral. Fábio Ruas.
O documento vai servir como um manual de conduta com diretrizes técnicas detalhadas para partidos, candidatos, plataformas digitais, órgãos públicos e para a sociedade civil. O acordo ainda prevê a realização de cursos, seminários, workshops e eventos relacionados ao uso da inteligência artificial nas eleições, entre outras medidas.
Tribunal Superior do Trabalho mantém entendimento sobre desconto de dias parados em greves de longa duração.
Com a decisão, empresas vão poder descontar metade dos dias e trabalhadores vão ter de compensar a outra metade. Marla Lacerda.
A sessão de dissídios coletivos do TST autorizou duas empresas de Indaiatuba, no interior de São Paulo, a descontar metade dos 36 dias da greve realizada pelos empregados. Nessas situações, a Justiça do Trabalho admite, como regra adotada pela jurisprudência da Corte, a compensação da outra metade dos dias de paralisação. Esse entendimento, ele busca equilibrar o direito de greve com os efeitos da suspensão do contrato de trabalho durante o movimento. Para os ministros, o desconto integral dos dias parados pode gerar prejuízos econômicos excessivos aos trabalhadores.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode tornar hediondos e inafiançáveis crimes de pedofilia.
Pessoas com deficiência poderão ser consideradas idosas aos 50 anos.
Fim da aposentadoria compulsória como punição avança no CNJ e no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes podem passar a receber a punição mais rigorosa prevista na legislação brasileira.
O plenário do Senado pode votar o projeto que torna hediondos e inafiançáveis os crimes de pedofilia e outras violências sexuais contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça inclui no rol dos crimes hediondos condutas como a corrupção de menores, a satisfação de lascívia, caracterizada pela prática de atos libidinosos na presença de criança ou adolescente, a divulgação de cena de estupro de vulnerável e o compartilhamento de pornografia. A matéria também classifica como hediondos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente ligados ao tráfico internacional de crianças e à pornografia infantil, como defendeu a relatora, senadora Elisiane Gama, do Maranhão.
Nosso relatório é pela aprovação do projeto de lei com a redação corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes ou de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou proposta semelhante e pediu que as duas matérias sejam analisadas em conjunto pelo plenário.
Em que eu propus o aumento da pena dos crimes cometidos contra a dignidade sexual quando praticados na presença física ou virtual de crianças, adolescentes e também cônjuge, companheiro ou parente de vítima, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o quarto grau.
A CCJ aprovou um pedido de urgência para votação no plenário.
E a Comissão de Relações Exteriores iniciou as discussões sobre as barreiras da União Europeia à carne brasileira.
O grupo de trabalho que trata do acordo do bloco europeu com o Mercosul ouviu integrantes do governo e do setor privado. Repórter Pedro Pincer.
A partir de 3 de setembro, passam a valer novas regras da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. O bloco exige que o Brasil consiga comprovar que a carne exportada não foi produzida a partir de animais submetidos ao uso de antimicrobianos proibidos pelas autoridades europeias. De acordo com o presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, é preciso ouvir os setores que podem ser afetados pelas normas e buscar soluções em conjunto com o governo e a iniciativa privada.
Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza.
O chefe da missão do Brasil junto à União Europeia, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, afirmou que o país terá de comprovar, por meio de auditorias, que consegue separar os produtos destinados ao mercado europeu e garantir que eles atendam às exigências do bloco. Representantes do setor privado afirmaram que o Brasil já dispõe da tecnologia necessária para fazer esse controle.
Aguarda votação no plenário um projeto que reduz para 50 anos a idade em que uma pessoa com deficiência seja considerada idosa.
O impacto do envelhecimento é maior para esse grupo de pessoas consideradas vulneráveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com deficiência apresentam maior risco de desenvolver doenças crônicas, pior estado de saúde e, em alguns casos, podem morrer até 20 anos antes da população sem deficiência. Repórter Patrícia Oliveira.
O projeto que considera idosa uma pessoa com deficiência já a partir dos 50 anos estende para esses indivíduos os mesmos direitos e a proteção garantidos às pessoas da terceira idade. A condição de idoso deverá ser definida por avaliação individual, médica, psicológica e social. Como destacou o relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná.
Conforme a deficiência, podemos observar reduções na expectativa de vida que variam até algumas décadas para baixo. Se compararmos com a média da população, estamos longe de um patamar de igualdade.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, relator na Comissão de Direitos Humanos, a proposta viabiliza a aplicação de conceitos de envelhecimento ativo específicos para pessoas com deficiência.
Minimizando os possíveis impactos negativos do avanço da idade em um grupo social especialmente vulnerável.
O projeto que altera o Estatuto do Idoso já foi aprovado também na Câmara dos Deputados e está pronto para votação no plenário do Senado.
E a aposentadoria compulsória de magistrados pode deixar de ser uma punição prevista na Constituição. Depois de o Conselho Nacional de Justiça oficializar o fim dessa penalidade no âmbito administrativo, o Senado pode analisar uma proposta que muda a Constituição sobre o mesmo tema.
A relatora, senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica. Repórter Pedro Pincer.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade a proposta de resolução que acaba com a aposentadoria compulsória como a sanção disciplinar mais grave a juízes. A resolução aprovada segue entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e também prevê a possibilidade da demissão como uma das hipóteses de punição. E o plenário do Senado pode votar uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da aposentadoria compulsória como punição aos magistrados, promotores e procuradores e militares. De autoria do então senador Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em abril. A relatora, senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
É inadmissível o que a gente vive ao longo da história do Brasil com esse tipo de prêmio para quem comete um crime, de que nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios.
Pelas novas regras, nos casos mais graves, o magistrado poderá ser colocado em disponibilidade com proposta de perda do cargo. Nessa hipótese, será imediatamente afastado das funções e passará a receber remuneração proporcional ao tempo de contribuição até a decisão definitiva do STF sobre a eventual perda do cargo.
Você sabia que nas eleições os votos em branco e nulos não são transferidos para nenhum candidato e não podem cancelar uma eleição?
Na prática, quem escolhe uma dessas opções deixa a decisão para os demais eleitores. Conheça mais sobre esses dois tipos de votos com a repórter Marcela Cunha.
Voto em branco vai para quem está na frente? E uma maioria de votos nulos pode cancelar a eleição? A resposta para as duas perguntas é não. Para votar em branco, o eleitor aperta a tecla branco e confirma. O voto nulo acontece quando é digitado um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido. Nos dois casos, o voto é excluído da contagem que define o resultado. Não é transferido, não beneficia nenhum candidato e não é somado ao vencedor. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, explica como essas duas situações aparecem na urna.
Mas a gente já viu que reduziu bastante o número de votos em branco, né? Já que a urna eletrônica abre uma tela. O eleitor tem que fazer alguma coisa de forma ativa ali, né? Ou ele propositalmente coloca um voto inexistente e confirma, o que leva à anulação do voto, ou ele tem que apertar a tecla de voto em branco.
Além de expressar uma decisão consciente, o voto nulo também pode ser resultado de um erro na digitação. Em 2026, serão 6 votos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, 2 senadores, governador e presidente da República. Por isso, a recomendação da Justiça Eleitoral é levar uma colinha de papel.
E ao participar da abertura da exposição O Caminho do Voto, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o processo eleitoral brasileiro está entre os mais confiáveis do mundo. Ele também elogiou a decisão do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, de levar a mostra ao Congresso Nacional.
A exposição, aberta à visitação no anexo 1 do Senado, apresenta as etapas do sistema eletrônico de votação, do desenvolvimento das urnas à totalização dos votos e integra a programação da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação.
As pessoas que visitarem a exposição sairão daqui conhecendo melhor o percurso do seu voto e o papel que ele desempenha na construção do nosso país. Um Brasil comprometido com a democracia, com as eleições livres e diretas, com a alternância de poder e com a transparência no processo eleitoral.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reforça a indenização por dano moral à vítima de violência doméstica.
Proposta facilita acesso de motoristas a postos de combustível nas estradas.
Projeto busca garantir saúde ginecológica de meninas a partir dos 10 anos.
Boa noite. Os deputados analisam proposta que visa assegurar a saúde ginecológica de meninas a partir dos 10 anos de idade no SUS. O projeto está em regime de urgência e pode ser incluído na pauta de votações do plenário a qualquer momento, como informa o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que torna a regra a primeira consulta ginecológica das meninas a partir de 10 anos de idade no SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto foi apresentado pelas deputadas Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Grace Elias, do PL de Minas Gerais, com o objetivo de permitir que as meninas e suas famílias recebam orientações preventivas e adequadas sobre temas como vacinação contra o HPV, cuidados de higiene íntima, preparação emocional para a primeira menstruação e informações sobre métodos contraceptivos. A vacina contra o HPV é recomendada a partir dos 9 anos de idade. A proposta obriga o Ministério da Saúde a elaborar um protocolo para o atendimento ginecológico dessa faixa etária. As meninas deverão ser encaminhadas à primeira consulta quando houver sinais de proximidade da menarca, como é chamada a primeira menstruação. Além disso, determina que as secretarias estaduais e municipais de saúde providenciem a formação contínua dos profissionais da área, especialmente ginecologistas, para que estejam preparados para atender as meninas. O texto também estabelece que a consulta será acompanhada por um responsável e, quando necessário, uma equipe multidisciplinar, que poderá incluir psicólogos e enfermeiros. De acordo com a deputada Adriana Ventura, uma das autoras da proposta, o objetivo é reduzir a incidência de gravidez precoce na adolescência, evitar doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para a prática de hábitos saudáveis.
Tanto a vacinação como a HPV, que é recomendada a partir dos 9 anos, cuidado de higiene íntima, preparação emocional para essa fase da primeira menstruação e demais, bem como informação sobre métodos contraceptivos, isso é importante para prevenir gravidez precoce e outras complicações de saúde. Ele é muito simples, mas a gente acredita que ele pode provocar mudanças profundas na orientação das meninas brasileiras.
O projeto que torna a regra, a primeira consulta ginecológica das meninas a partir de 10 anos de idade no SUS, ganhou regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Jorge Sola, do PT da Bahia, defende projeto de sua autoria que regulamenta as escolas de saúde pública do SUS. A matéria já aprovada na Câmara e em tramitação no Senado reconhece instituições estaduais e municipais que formam profissionais, organizam estágios e apoiam residências.
essa rede de escolas de saúde pública precisa e merece o seu reconhecimento, a sua regulamentação, para que dê, primeiro, mais visibilidade, mais estabilidade e maior capacidade de ampliar o orçamento destinado à formação de recursos humanos, ampliar o empoderamento dessas escolas para o ordenamento das práticas e dos estágios. Muitas vezes você tem a necessidade de organizar as vagas nos hospitais públicos, nos hospitais da rede do SUS, para a formação profissional e até, né, definir políticas públicas que visem estimular a formação de profissionais que ainda temos uma carência.
Jorge Sola assinala ainda que as escolas têm papel central na organização dos processos seletivos para residências médicas e na formação de especialistas em áreas com carência no país. Para ele, a falta de um marco legal e de uma estrutura de articulação nacional limita o potencial das instituições.
Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, é autora do projeto que isenta do imposto de renda professores e demais profissionais da educação básica e superior. Ela explica que a medida busca valorizar a categoria e ampliar os investimentos na educação.
A deputada afirma que o Brasil investe pouco em educação, paga baixos salários aos docentes e que muitos municípios não cumprem o piso nacional do magistério. Professora Luciane Cavalcante argumenta ainda que, assim como outros setores recebem incentivos fiscais, os profissionais da educação devem ser priorizados.
Esse projeto, ele visa colocar no centro do orçamento público e do financiamento das políticas públicas os profissionais da educação. Quase 30% de todo o rendimento dos profissionais da educação ficam retidos na fonte com o pagamento do imposto de renda. Os profissionais da educação já trabalham em várias escolas para poder complementar a sua renda. Eles trabalham com alto número de estudantes por turma. Então, eles precisam desse investimento.
Trabalho.
A Câmara aprovou o projeto de lei que limita a jornada máxima de trabalho dos psicólogos a 30 horas semanais, sem redução do salário. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre o texto que já foi encaminhado para análise dos senadores.
Uma das autoras do projeto, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica que atualmente a lei que regulamenta a atuação dos psicólogos não prevê limite de jornada de trabalho. Com isso, eles ficam submetidos a 44 horas semanais. De acordo com a deputada, a categoria é a única entre os profissionais que lidam com saúde e atenção psicossocial que não tem jornada de 30 horas.
Profissionais de psicologia têm o direito a uma jornada de trabalho que possibilite que ele tenha tempo para o seu aprimoramento acadêmico, mas ao mesmo tempo tempo para que possa cuidar da sua própria existência. Por isso, 30 horas para a psicologia é uma necessidade, não apenas dos psicólogos e psicólogas, mas uma necessidade do país que precisa desses profissionais atuando em todos os espaços.
A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também assina a proposta. Ao apresentar o texto, as autoras argumentaram que a redução da jornada de trabalho vai contribuir para a preservação da qualidade de vida e o adequado exercício da atividade profissional, que demanda elevado desgaste emocional e mental. O texto beneficia os profissionais com contrato de trabalho no setor privado. Para psicólogos que trabalham em empresas públicas como seletistas, a nova jornada dependerá de dotação orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, aponta como positivos os resultados de emenda à Constituição que estende a imunidade de IPTU a templos religiosos instalados em imóveis alugados. Ele explica que a regra passou a valer em 2023.
Em 2022, ela foi promulgada, essa emenda à Constituição, em fevereiro de 2022. Como o IPTU incidia 1º de janeiro, ela passou a ter efeito apenas em 2023. O que significa ela? Antes dessa emenda, tinha a imunidade de IPTU apenas os templos próprios, aqueles que foram construídos pelos fiéis. Mas nós sabemos, pelo censo do IBGE 2022, que dos 580 mil templos religiosos, católicos, espíritas, evangélicos, 400 mil funcionam em imóveis alugados e eles não tinham a imunidade do IPTU. Com a emenda constitucional 116, passaram a ter.
Marcelo Crivella orienta igrejas, creches, asilos e orfanatos a procurarem as prefeituras caso tenham efetuado o pagamento do IPTU entre 2023 e 2026. Ele alerta que a cobrança é indevida nos casos amparados pela emenda, com possibilidade de restituição dos valores.
Bandeira de Melo, do PV do Rio de Janeiro, é um dos autores de projeto que cria um modelo próprio de funcionamento para as cooperativas solidárias. O texto define essas organizações como sociedades sem fins lucrativos, com regras de autogestão e articulação com a Política Nacional de Economia Solidária.
Bandeira de Melo informa que a proposta busca reduzir a burocracia para iniciativas da economia solidária, com prioridade para grupos economicamente frágeis. O projeto também prevê estímulo à participação das cooperativas solidárias em compras públicas, licitações e ações de desenvolvimento comunitário.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que cria um programa para incentivar a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Ele explica que a iniciativa também institui um fundo de assistência para socorrer municípios sem condições financeiras de investir no saneamento básico.
Uma defesa da sustentabilidade e da compensação ambiental. Em que sentido? Aquele município que está cumprindo com todos os seus deveres na questão de saneamento, nas questões ambientais todas, ele ser recompensado por um fundo. E esse fundo também, ao mesmo tempo, socorrer os municípios que não têm condições financeiras de avançar no saneamento básico. Essa é uma gestão que envolve meio ambiente, envolve saúde pública.
Paulo Soares pede urgência na aprovação da matéria, ressaltando que o saneamento ainda apresenta desigualdades profundas entre regiões do país. O congressista esclarece que os recursos do fundo virão de penalidades, de fiscalização e de aportes internacionais de fomento.
Turismo.
Projeto de lei apresentado por Domingos Neto, do PSD do Ceará, visa facilitar o acesso de micro e pequenas empresas de turismo a financiamentos públicos. A proposta prioriza empreendimentos localizados fora das regiões metropolitanas.
O texto de Domingos Neto permite o uso de fundos garantidores e seguros de crédito em substituição ou complemento às garantias tradicionais. Para ele, a medida amplia o acesso aos recursos do Fungetur e dos fundos constitucionais para modernizar e fortalecer o turismo regional.
Transportes.
Avança na Câmara a proposta que busca facilitar o acesso de motoristas a postos de combustível nas estradas. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que busca melhorar o acesso dos motoristas aos postos de combustíveis e rodovias sob concessão pública. A proposta inicial do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, dava 180 dias de prazo para que as concessionárias elaborassem planos de adequação das rodovias, evitando retornos muito distantes. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que o problema é real.
E esse motorista, às vezes, ele tem que caminhar 5, 6 quilômetros para frente, fazer um retorno e voltar. O que nós estamos determinando hoje é o seguinte: olha, nós vamos criar acessos mais claros e mais fáceis para esses motoristas, para que o cara não corra o risco, às vezes está na reserva, está chegando no final do seu combustível, vai fazer um retorno, ou um retorno que não está bem sinalizado, ou um retorno perigoso e acabar acontecendo um acidente.
Mas o deputado modificou o texto para atribuir à Agência Nacional de Transportes Terrestres a tarefa de tratar do problema no âmbito de sua atuação normativa e contratual. A proposta, que pretende facilitar o acesso do motorista aos postos de combustíveis em rodovias sob concessão, será analisada agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do Parlamento brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/euealei. Participem!
Segurança Pública.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que amplia as punições para quem picha bens públicos ou privados. O parlamentar destaca que o texto prevê a suspensão da carteira de habilitação e das linhas telefônicas do infrator.
Nós temos que acabar com a pichação. Só suja a cidade. Tem que ser punido. É punindo que se gera respeito. Os pichadores, eles têm uma competição para ver quem é o louco mor, quem é o que consegue pichar e estragar o monumento que mais chame a atenção da sociedade. Então, esse projeto é para dar penalidade, punir quem presta esse desserviço ao Brasil, que é a pichação. E que nós, brasileiros, possamos ter nossas cidades, os nossos monumentos respeitados.
O congressista observa que a pichação causa, além dos danos materiais, prejuízos ao turismo. Bibo Nunes acrescenta que o projeto inclui a cobrança do ressarcimento pela restauração do bem pichado, com responsabilização do autor ou dos responsáveis legais em caso de menor de idade.
Alexandre Lente, do União de São Paulo, propõe substituir a prisão em regime fechado pela prisão domiciliar para quem deixar de pagar pensão alimentícia. O projeto do deputado também permite monitoramento eletrônico e saída para o trabalho remunerado.
Alexandre Leite explica que a prisão em regime fechado ficaria restrita a casos excepcionais, quando houver ocultação de bens ou má-fé do devedor. Ele argumenta que a medida busca aumentar as chances de pagamento da pensão sem impedir o exercício da atividade profissional.
Justiça.
Os deputados aprovaram nova regra sobre indenização por dano moral à vítima de violência doméstica. Entenda na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que reforça na lei o direito de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. A reparação será fixada pelo juiz, inclusive criminal. A relatora na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a importância de garantir a indenização a essas mulheres.
Ela é uma vítima da violência e isso é conhecido pela sociedade e impacta sobre sua imagem na sociedade. E, portanto, ele garante o direito dessas mulheres a uma indenização por danos morais. A violência deixa as marcas que vão muito além das agressões físicas. Elas provocam sofrimento, ela compromete a saúde mental, ela afasta as mulheres do seu trabalho, ela deixa a mulher em situação de trauma. E por isso mesmo é essencial que a legislação assegure também o direito à reparação desses danos.
Segundo Lídice da Mata, a proposta tem inegável relevância, pois ao inserir a possibilidade expressa de reparação civil por dano moral decorrente de violência doméstica, fortalece a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à integridade física, psíquica e moral e à igualdade de gênero, assegurando à vítima um instrumento adicional de reparação no âmbito civil. A proposta que estabelece o direito de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Consumidor.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, é coautor de projeto que regulamenta a publicidade das apostas online. A iniciativa trata a atividade como tema de saúde pública e de defesa do consumidor, com o objetivo de restringir a propaganda das chamadas bets.
Do mesmo jeito que nós temos hoje regulações muito rígidas sobre propaganda, por exemplo, para as drogas legalizadas, como tabaco ou álcool, é preciso ter regras muito rígidas para as propagandas dessas casas de aposta online. Por exemplo, é inadmissível que elas continuem a financiar times de futebol, financiar campeonatos de futebol, que são inclusive a origem de grande parte dessas apostas. É inadmissível que no meio da transmissão de um jogo de futebol, você tenha propaganda dessas casas de aposta como se fossem simples informações jornalísticas.
Segundo Tarcísio Mota, o projeto cria medidas preventivas para reduzir o endividamento e os impactos do vício sobre as famílias. O parlamentar também defende regras mais rígidas, com foco na proteção da saúde mental e dos direitos dos consumidores.
Projeto de Reymond, do PT do Rio de Janeiro, proíbe a veiculação de propagandas de apostas online em emissoras de rádio e televisão. De acordo com o deputado, a medida busca reduzir a exposição da população às chamadas bets em veículos que operam por concessão pública.
Então, o que a gente queria, na verdade, é que as bets não existissem no nosso país. Nós lutamos contra elas. Mas enquanto a gente não consegue abolir as bets no Brasil, e nós haveremos de abolir um dia, nós queremos proibir que elas sejam divulgadas, publicizadas nos meios de comunicação de televisão e rádio.
Reymond explica que o objetivo é minimizar os impactos das apostas sobre a saúde mental, o orçamento das famílias e o endividamento da população. Ele acredita que reduzir o alcance desse tipo de atividade protege os consumidores mais vulneráveis.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.